política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez nós vamos abrir o programa falando sobre a questão da seca que atinge o Nordeste. Alguns dados foram divulgados, uns levantamentos que foram feitos, principalmente em relação ao sul do país, também ao sudeste, pela revista Veja, na edição que começou a circular esse fim de semana. E traz informações que nos deixa cada vez mais assombrosos, porque a situação, na verdade, ela torna-se muito pior, muito mais complicada do que aquilo que nós estamos presenciando, vivendo todos os dias. A estimativa é de que a situação permaneça muito ruim durante os próximos anos. E aí existem levantamentos que estão sendo feitos mundo afora sobre a nossa realidade, sobre a situação hoje do clima no Brasil e em algumas partes do mundo, que causa, evidentemente, ainda mais temor, mais preocupação. Por exemplo, segundo um levantamento que foi feito pela WMO, que é um instituto inglês, no Brasil, essa seca, principalmente a que está atingindo a parte do sudeste do país, pode ser já considerada a maior dos últimos 50 anos. E isso, essa tendência, ela se espalha pelo Brasil, em relação à situação climática que nós estamos vivendo. Acredito que muita gente que tem acima de 25 anos lembra da seca que Santa Cruz do Capibaribe passou há um tempo atrás. Eu não sei exatamente que ano foi aquele, mas essa geração lembra muito bem, onde as pessoas faziam cacimbas dentro do rio Capibaribe para poder retirar a água. Os carros-pipas eram colocados, paravam no meio da rua, e se fazia uma fila enorme com os baldes, e cada pessoa tinha direito a encher, acho que, 2 baldes para poder levar água para casa. E olha que era uma água que não tinha lá essa qualidade. Não havia outra possibilidade, não havia outra forma de abastecimento, porque não tinha água nos reservatórios. Foi uma seca total. E se nós não tivéssemos hoje esses recursos que temos, como, por exemplo, o açude de Jucazinho no sistema de reversão vindo para cá, provavelmente a gente já estaria dessa forma. Não chegamos a esse ponto ainda, mas conforme já foi inclusive revelado aqui nessa emissora nas últimas semanas, a situação do açude de Jucazinho é precária e dos próximos meses, agosto, setembro, no máximo, esse açude deve secar totalmente. Não haverá mais vazão para mandar água para Santa Cruz, nem para Toritama, nem para Caruaru, para canto nenhum. E aí nós não vamos ter outros recursos. Pedir a Deus para que a transposição da água do Rio São Francisco chegue através da adutora do Agreste, coisa que talvez aconteça se não houver paralisação no final do ano, mas ainda há dúvidas se realmente vai ser viável, de fato, a retirada da água nessa proporção para abastecer essas cidades. Pode também não haver vazão suficiente para isso. São Paulo, um carro-pipa está custando, em alguns bairros, R$ 1.300. E aí lá a situação ainda passa a ser pior do que aqui, porque aqui nós estamos ainda acostumados com a seca. Outras regiões do país, isso não acontece. O calor que nós estamos vivendo está sendo considerado também, por alguns especialistas, como as maiores temperaturas dos últimos 20 anos. Ou seja, tudo está sendo recorde nessa situação atual que nós estamos vivendo. Não dá para reclamar só do poder público. Claro que houve muita ineficácia do poder público. Os caras estão preocupados em reeleição e esquecendo de fazer aquilo que deveria ser feito, né? Por exemplo, no mesmo levantamento feito pela revista Veja, mostra que especialistas já emitiram avisos, já sabiam que isso iria acontecer há 10 anos atrás. No ano de 2005, já haviam levantamentos que mostravam probabilidades de que nós estaríamos, nesses anos agora que estamos vivendo, nessa situação. Situação de escassez de água. Isso já foi mostrado antes, quer dizer, o governo poderia também, os governos, poderiam ter se preparado melhor para que a gente pudesse agora estar enfrentando essa dificuldade com a forma, não sei, com paliativos, porque na chuva ninguém manda, mas era possível que algumas soluções fossem tomadas para que a água que caiu nos últimos anos tivesse sido melhor acumulada ou que houvesse pelo menos também a contenção de gastos. Sem dúvida alguma, vamos nos próximos meses chegar, né, a momentos muito parecidos com aquele que vivemos há meses atrás. Esse é um alerta que não tem sido dado oficialmente pelas autoridades. A Compesa, quando se manifesta, é porque a situação está realmente no extremo. Políticos não falam sobre isso, porque é um assunto que não convém falar. Quando eu falo sobre isso, é sobre essas circunstâncias da seca que nós estamos vivendo e o que pode acontecer nos próximos meses. Cabe a gente estar aqui fazendo esse alerta à população. É possível, é importante, lógico, economizar água. As pessoas que têm piscina vão ter que deixar a piscina secar. E cada medida que for tomada, né, eu conheço pessoas, e nós já fizemos isso, né, de tomar banho em cima de uma bacia para que você pegue aquela água e aproveite ela de outra forma depois. Infelizmente, essa é a nossa situação hoje, é isso que a gente tem que fazer. São medidas como essa. Não dá para a gente ficar o tempo todo só reclamando daquilo que deixou de ser feito. Precisamos, evidentemente, encontrar uma forma de passar por esse momento, passar por essa situação e esperar que as chuvas caiam, porque para Deus nada é impossível. Essa é uma frase que todos nós conhecemos muito bem, mas em momentos como esse, situações como essa, é preciso que cada vez a gente acredite mais. Porque pessoas que ganham um salário mínimo, que ganham um pouco a mais que isso, eu não sei como terão condições de comprar um caminhão d'água que com certeza vai ultrapassar o valor de R$200 nos próximos meses.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e vinte e um minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, vi os números ali invertidos. Começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, e a partir de agora estamos aqui para, de forma muito séria, falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Tava com saudade de você, viu?
Pois é,
bom
rapaz. Dia. Também tava com saudade de todo mundo, inclusive de Márcia.
De Márcia, né?
Márcia é minha amiga.
Rapaz. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Mandar um abraço especial aí ao meu irmão Melquisedeque, completando mais um ano de vida. Hoje, então, parabéns, né, em nome de toda a família, a mais esse ano de vida do Melquisedeque.
O ano tá começando agora, né? Temos muita coisa ainda pela frente.
Tá vendo, Márcia?
Deixa a baleia cortar água. 8 horas e 20 minutos.
Que água que não tem, né?
Não tem água, esse é o problema. Deixa eu trazer aqui uma matéria, não tá aqui, tá no Poder Online do IG, sobre a questão da eleição na Câmara dos Deputados. Na verdade, os novos deputados ainda não assumiram as suas cadeiras, mas a imprensa já começa a falar sobre isso, até porque ela já deve acontecer nos próximos dias. Na troca de figurinhas que rola entre as campanhas dos candidatos à presidência da Câmara, a estimativa que corre é que cerca de 100 dos 513 deputados ainda estariam sem voto definido. Daí a ansiedade sobre se haverá ou não segundo turno. Na conta entram os votos dos partidos que ainda não declararam nenhum apoio formal, entre eles PP, PR e a maioria dos chamados do G10, dos nanicos, além das já esperadas dissidências das bancadas que definiram uma orientação em especial no PSDB, PSD e no PRB. Uma das sondagens informais que rodam nos últimos dias apontam Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, com apoio de cerca de 160 deputados do PMDB, do PTB, do DEM e do PSC, também do Solidariedade e do PRB. Já Arlen Tinalha, do PT de São Paulo, viria em segundo, com aproximadamente 140 votos do PT, PROS, PCdoB, PSD e PT e PDT. Em terceiro, estaria o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, com cerca de 100 deputados do PSB, PSDB, PV e PPS. Chico Alencar, do PSOL, por enquanto, teria apenas o apoio certo de 5 parlamentares da própria sigla. É, esse é o quadro que se desenha para a eleição lá na Câmara dos Deputados, próxima mesa diretora, pode baixar um pouquinho o BG. E a partir daí, evidentemente, que vai se ter, né, aquela situação tensa que todos os anos acontecem, todos os anos não, todas as legislaturas acontecem na Câmara dos Deputados. Nós não tivemos grandes problemas quanto a isso, Romenique, desde a época da eleição do Severino Cavalcante, né? Acho que de lá para cá foi um exemplo de que os partidos precisam se articular para não acontecer o que aconteceu ali.
É, a eleição está aberta, né? Temos aí uma diferença mínima, podemos dizer, entre o Eduardo Cunha e o Chinaglia, né? É, e o Delgado se aproximando também. Contudo, nesse cenário aí, nós teríamos um segundo turno, né? Caso venha se confirmar a sondagem, até porque muitos deputados, muitos mesmo, ainda não definiram os seus votos, mesmo através de uma sondagem secreta e tudo mais, não demonstraram a sua intenção de voto. Então, é uma eleição indefinida, né? Mas dentro desse cenário que nós temos aí, teríamos sim um segundo turno, né? Com a diferença mínima de 20 votos entre o Eduardo Cunha e o Chinaglia, um ferrenho adversário de Dilma Rousseff, que é o Eduardo Cunha, né? Que deu muito trabalho à presidente Dilma nesses últimos anos, até na liderança do próprio PMDB, e um aliado, né, de primeira, que é o Arlindo Chinaglia. É, sem deputados indecisos pode fazer total diferença aí. Contudo, hoje daria um segundo turno com tranquilidade, né? E aí uma nova eleição, buscando novamente novos votos e apoio, principalmente de quem foi votado no primeiro turno da Câmara. Não dá para dizer hoje quem venceria essa parada, não.
Eu só não entendi ainda como é que tá a posição do Planalto, não é? Porque essa disputa, se ela vier a acontecer, por exemplo, no segundo turno, seria PT de São Paulo contra PMDB do Rio.
Exato.
Aí seria presidência contra a vice, não, porque o PT de São Paulo não é lá presidência da República.
Mas aí nós sabemos o seguinte, né? Tem o PMDB completamente dividido, né? E o PMDB do Rio de Janeiro, que está aí, né, encabeçando essa presidência, é o PMDB adversário a presidente Dilma Rousseff. Não é o PMDB aliado do próprio Michel Temer, que é o vice-presidente, não. É o PMDB que é adversário. O PMDB não saiu nessa reforma ministerial por baixo, não. Conseguiu manter praticamente todos os ministérios, né? Mas sempre o PMDB quer mais. O PMDB quer fazer a presidência do Senado e da Câmara Federal. Mas esse PMDB que nós estamos vendo, que às vezes confunde um pouco mesmo a mente da população. Mas não é o PMDB, é o vice de Dilma. Então está disputando aí, ou vai ficar com Dilma ou com Dilma, né? Se você for olhar pelas siglas partidárias. Mas nós sabemos que o PMDB, ele é dividido. É uma ala de oposição, uma ala de situação. E o PMDB que está disputando e que hoje nessa sondagem estaria com 20 votos à frente, podemos dizer assim, né? É o PMDB adversário ferrenho a presidente Dilma Rousseff. É o Eduardo Cunha, que liderava a bancada de deputados do PMDB na casa e que deu muita dor de cabeça nas negociações nesse último ano, né? Principalmente nas questões do veto, que acumulou muito veto, aquele problema todinho. Nós ouvimos muito falar no Eduardo Cunha nesse último ano aí. Então, vai ser uma disputa ferrenha, né? Vai ter que o Planalto, de fato, entrar em campo para ajudar o Chinaglia, se quiser ter a mesa diretora, não é, a seu favor nos próximos anos.
8h34, de volta com o programa Rádio Debate. Antes de continuar com a pauta, Romenique, mês de janeiro está terminando, né? Estamos na última semana e a duplicação da PS de 60, nada.
Só que lembra que o deputado Diogo Moraes disse que iniciaria agora em fevereiro, renovou o prazo. Ele disse que iniciaria em fevereiro.
Em dezembro estava dizendo que ia começar em janeiro.
Em janeiro ele já deu uma entrevista e disse que era fevereiro. Fevereiro irá iniciar, né? Agora, o interessante é que já teve pé que o próprio governador para o lado do sertão, eu esqueci o número da PA agora, que ele assinou o reiniciar, né, os trabalhos dessa PE e a máquina nem lá ainda chegou, né? Imagina aqui que não houve nenhum pronunciamento ainda, mas o Diogo afirmou que a partir de fevereiro reiniciava. Então vamos esperar fevereiro. O secretário da pasta, o Sebastião Oliveira, disse que vem sendo muito cobrado sobre a PE-160, em uma entrevista que ele deu aqui em Caruaru, disse que vinha sendo muito cobrado sobre a PE-160. Creio que seja do... Espero e creio que seja do deputado estadual Diogo Moraes, né? Que é o representante daqui de Santa Cruz do Capibaribe. Então, vamos aguardar, ver se, de fato, fevereiro, apesar desse período de carnaval, né? Mas, vamos esperar, aguardar mais um prazo que foi dado aí.
A questão é que a gente não vê tanta explicação, digamos assim, oficial por parte do governo mesmo, né?
Não.
Poder executivo, não há...
A única fala do secretário foi que ele vinha sendo cobrado. Agora que é dia de prazo, mês de quando iria iniciar, só do deputado estadual Diogo Moraes. Pelo menos na entrevista que ouvimos, o Sebastião Oliveira disse que estava sendo cobrado, agora prazo nenhum.
Pois é, né? O último questionamento que nós fizemos à assessoria de imprensa do Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, foi dito que a obra não estava parada, só para você ter uma ideia. Eles disseram que o ritmo teria diminuído. Acredito que o pessoal da assessoria, né, não conhece a realidade, nunca vieram aqui. Que o ritmo da obra teria diminuído na transição de governo, mas que ela não estava totalmente parada e que iria iniciar nos próximos meses. Acho que, pelo que eu lembro, esse questionamento foi feito em dezembro, não havia também uma data definida sobre o reinício, porque eles não consideraram reinício, a retomada, né, da aceleração da obra, coisa que a gente sabe que na verdade não é bem assim, porque a obra de fato está parada.
Exatamente.
8h37, está sendo aguardado para amanhã um parecer jurídico da Procuradoria da Assembleia Legislativa sobre a constitucionalidade da quinta eleição consecutiva do presidente da casa, Guilherme Uchoa, que é 70. Será apresentado pelo procurador-geral Ismar Teixeira, que não enxerga nada que possa ferir a Constituição. Seu parecer, portanto, será pelo direito de Uchoa para disputar o quinto mandato. Na interpretação do procurador, ou seja, o parecer ainda não saiu, mas já sabe qual é. Uchoa disputa, será pelo direito de Uchoa disputar seu quinto mandato. Na interpretação do procurador, a emenda aprovada numa legislatura só entra em vigor na legislatura seguinte. Como foi eleito em 2010 e a emenda que limita a reeleição é de 2011, Uchoa só estaria impedido no fim da legislatura que começa agora, 2015 a 2018. Ele só estaria valendo para ele após 2018.
Né? Agora, eu estou entendendo a matéria. Agora, essa constitucionalidade aí.
Dá para se aposentar? Não, deu para entender. A emenda foi aprovada em 2010.
Sim.
Ou seja, no início da legislatura que nós estamos, né?
Isso.
Que nós estamos. Porque a legislatura de 2010, ela termina agora no final de janeiro, essa semana, janeiro de 2015.
Isso.
Não são 5 anos, são 4. É porque começou em fevereiro de 2010.
Não, com então, certeza.
Então, como a emenda foi aprovada lá...
Sim, mas só que a eleição é na legislatura que vai iniciar, né?
Entra em vigor na legislatura seguinte.
Sim.
Mas aí acho que a eleição da Assembleia é agora, não?
Não, e quer dizer que quem vai reconduzir o show são os deputados antigos? Não, vai ter o voto dos deputados novos. O Edilson Silva vai ser candidato. Realmente, e o Edilson Silva não era deputado, não.
Tá parecendo a interpretação daquela questão aqui envolvendo Fernando Aragão quando era presidente da Câmara, acho que você lembra.
Lembro.
E houve lá interpretações de que era possível uma manobra para que Diogo Moraes tivesse
um mandato tampão. Eu tô entendendo agora a situação. O Uchoa está numa nova legislatura, então ele pode ser candidato. Ele não pode ser reconduzido. Pelo que eu estou entendendo na matéria, seria assim. Como é uma nova legislatura, o procurador entende que não é uma sequência da legislatura passada. Então não seria uma reeleição, seria uma nova eleição, né? Seria um novo mandato, sem ser uma reeleição de fato, porque eu também entendo que a gente não pode emendar uma reeleição de uma legislatura para outra, não. Ninguém sabia se o Guilherme Uchoa seria candidato, ninguém sabia se o Guilherme Uchoa seria eleito. Nesse sentido aí, a gente entende. Eu também entendo que o Guilherme Uchoa não pode ser reconduzido daqui a 2 anos na nova eleição da casa, entendeu, Ney? Agora a situação...
Não.
Veja só. O Guilherme Uchoa disputou a eleição em outubro, não é isso? Ele não pode... Se ele não fosse candidato, ou se ele não fosse eleito, ele não estaria no jogo. Ele foi eleito, vai disputar uma eleição nessa nova legislatura. Essa nova legislatura não teria nada a ver com a legislatura passada. É isso que o procurador está querendo demonstrar. Então, na recondução da casa, na metade do ano, é que ele não poderia ser reconduzido porque não tem reeleição, entendeu agora? Por exemplo, Júnior Gomes. Júnior Gomes, bora dizer que ele não pode ter reeleição porque o regimento da casa não tem, não é isso? Fernanda, desculpa, a Frone não venceu agora. Nada impede, no regimento da casa, que na próxima eleição, se a Frane for candidata a vereador, for reeleita, ele queira ser candidato a presidente. Não é uma nova legislatura? Não configuraria uma reeleição. Entendeu agora?
Não.
Vamos lá, rapaz. O Uchoa tá como mandato de presidente na legislatura anterior. Atual.
Sim, atual.
Os deputados vão tomar posse em fevereiro.
Certo.
Então é uma nova legislatura. Não configuraria para o procurador uma reeleição, mas sim a eleição de uma nova legislatura. Se Guilherme Uchoa não tivesse sido eleito, como é que ele estaria ali na casa? Não configuraria uma reeleição.
Agora
na metade do ano, na metade do mandato, aí sim, se ele quiser disputar, aí sim é uma reeleição da legislatura que ele vai tomar posse. Entendeu?
O mandato de presidente é para 2 anos, né?
Isso.
Mas aí, no entendimento do procurador, o efeito só valeria para ele em 2018.
No final da legislatura.
Daria para ele, sim. Mas aí daria para ele disputar uma reeleição dentro da nova legislatura.
Não, aí o procurador já quer muita coisa.
Mas tá aqui no texto.
Ah, o procurador já quer muita coisa.
O Uchoa só estaria impedido ao fim dessa legislatura, 2015-2018. Ou seja, no meio dela, pelo entendimento do procurador, a lei ainda não valeria para ele. Então, eu acho que já não casa com o que você está dizendo. É realmente complicado e eu acho que é inconstitucional, né? Além de ser uma aberração diplomática, digamos assim, o cara ficar no poder durante 5 sequências.
Não,
né?
Eu não acho, assim, eu sou a favor, o cara tem direito de ser candidato, por mim teria 3, 4 eleições. O povo, eu acho que deveria ter uma educação eleitoral do povo, de saber conduzir ou reconduzir. Eu sou a favor disso, mas, né, a nossa Constituição permite apenas uma reeleição, né? Assim como também na Assembleia está essa disputa todinha. Agora, Ney, o embrólio todinho, eu já tinha dito isso aqui semana passada, é do PSB. Foi o PSB, através do deputado estadual Raimundo Pimentel, o marido da que agora vai assumir a Socorro Pimentel, que a gente ouviu muito aqui, né, que era da capinha do Tonho do Pará e do Ernesto Maia, que criou essa lei, né, de reformulação do regimento lá sobre a questão da eleição da mesa diretora, né? Primeiro foi um político do PSB. Depois, dentro da, quando o Uchoa demonstrou que seria candidato à reeleição a esse quinto mandato, o PSB lutou pela proporcionalidade, né? Lutou até onde pôde. Depois colocou o Valdemar Borges para ser um pré-candidato. Lutou até onde pôde. Pediu um parecer do presidente Pedro Henrique, da OAB, para saber se era constitucional ou não. O próprio PSB, o presidente da OAB, deu seu parecer, mostrou que era contra, que não era constitucional essa reeleição de Uchoa. Depois de todo esse embrolho que o PSB faz na disputa da mesa diretora da Assembleia Legislativa, aí o PSB chega agora para o show e diz, não, o candidato é tu mesmo. Dos 18 deputados estaduais 15 é a favor da reeleição do Guilherme Uchoa, entre eles o deputado estadual Diogo Moraes. Dos 18 deputados do PSB, 15 são a favor, dentre eles o deputado estadual Diogo Moraes, que pode também estar disputando aí uma vaga pelos rumores dos bastidores com o primeiro secretário da casa. Então o PSB criou toda uma confusão constitucional na Assembleia Legislativa e agora, como um dos principais partidos que tem mais deputados naquela Assembleia, está dando total suporte, total apoio ao Guilherme Uchoa ser reeleito, né? Lembrando que essa eleição é por cargos, né? Não é uma chapa completa disputando contra outro, não. Presidente contra, é uma eleição presidente contra presidente, secretário contra secretário, vice-presidente contra vice-presidente. E, por enquanto, só tem oposição na mesa diretora da presidência, que é o do Guilherme Uchoa. Dois nomes surgiram, né? E aí vai ser disputado. Eu acredito hoje na eleição do Guilherme Uchoa, apesar da eleição ser secreta, né? E isso é perigoso, né, Natália? Natália já participou de eleições secretas na Câmara de Vereadores, sabe o quanto uma eleição dessa é muito perigosa, né? Mas mesmo assim eu ainda acredito na eleição do Guilherme Uchoa. Agora a culpa de tudo isso que está acontecendo é do PSB. Arrumou toda uma confusão constitucional para depois estar dando total suporte ao Guilherme Uchoa para disputar seu quinto mandato.
8:45, final da primeira parte do programa. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Um forte abraço aí ao Gilmar da Saúde, né? Sempre ouvindo a Rádio Polo. Também a Ana Cláudia. E mais uma vez, um forte abraço ao meu irmão Melk, né? Completando mais um ano de vida hoje.
Eu fico por aqui, na sequência Silvio José e seu grupo de debatedores na Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Estamos começando aqui pela sua Polo FM mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, a segunda parte, né, do Rádio Debate. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. Na técnica, Márcia Arantes, aqui comigo, Natália Arruda. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia, né? O Ney deixa para tomar café aqui na mesa. No dia que a gente virar esse café dele aqui, ele não vem mais.
Você tá,
né,
brabo hoje?
Nosso amigo Zobre.
Você tá brabo hoje?
Tô mais ou menos, né? Porque eu cheguei aqui, a gente chega sozinho na hora certa. Os outros não aparecem e você não desconta no salário deles. Eu não tô entendendo. Porque é que você defende tanto esse pessoal?
Estão tendo reajuste.
Não?
Estão tendo reajuste.
Pelo que eu estou vendo também, né?
É
um abração aí, mandar um abraço aí para Marcos e sua esposa. Marcos, que é de São José do Egito e mora aqui em Santa Cruz, e não perde um só programa. Marcos, um abraço para você, né? Um abraço também para Hominho e Eloá e a dona Carmen, né? O Hominho, a Eloá e a dona Carmen, e é esposa do saudoso Bilzão, um abraço para vocês aí que não perdem um só programa, né? Um abração todo especial, um abraço forte mesmo para minha amiga, uma pessoa que eu soube que ela não perde um só programa, que é Rejane Roca. Rejane Roca e toda a sua família, um abraço, né? Rejane que lidera a família, um abração aí para o Djalma, e a Teca e também a garota Débora, né? A Débora que me disse que lá na família da Rejane Roca, ninguém perde um só programa,
todo,
né?
Ligado.
Ô Silvio,
diga.
Eu fui assistir lá no teatro a peça das Linguarudas.
Você foi?
Fui, rapaz.
Você deixou, você não atrapalhou, você não.
Né? Olha, é boa demais a peça.
Mas você não tentou falar atrapalhando?
Não, ninguém me chamou, aí eu fiquei só olhando.
Lá não abriram o microfone pra você, não.
Não. Lá é o trabalho deles mesmo, né, rapaz? Né? Agora, Silvio, estão de parabéns, viu?
É bom?
É muito bom o espetáculo. É bom, pô, demais. Eu acho que Santa Cruz, o elenco é praticamente todo de Santa Cruz,
verdade,
né?
Verdade.
É um pessoal maravilhoso.
Pessoal jovem, né?
É fantástico, como diz Tiririca, né? Muito bom, muito boa a peça. Eu não fui ontem, porque eu fui convidado lá ir ao Recife, pelo amigo meu que veio de São Paulo, está lá em Porto de Galinha.
Você foi para Porto de Galinha?
Fui, levei os sambos dele, mas foi uma
festa. Lá eles fizeram vergonha não, né?
Não, acharam bom demais, Silvio.
Você levou mel também, mel de italiana?
Não deu para levar, né? Foi, porque eu não tinha ganho o mel. mas os meninos lá ficaram à vontade.
Você não compra, você tem que ganhar o mel.
É, exato. É, a gente quando ganha as coisas fica mais gostoso.
É, né?
É, fica mais gostoso, mais aliviado para o bolso também. E lá, graças a Deus, lá o meu colega mandou preparar um peixarel.
Peixarel.
O menino comeram tanto, os sambudinhos comeram tanto. É, eu nunca vi um negócio daquilo, um pirão saboroso. Eles ficaram besta. Agora, eu não me arrependi de não ter levado os sambudinhos lá para a peça no teatro, com as linguarudas, né, rapaz? Porque se eles têm ido para lá, eu acho que eles não queriam mais perder mais nenhuma peça do linguarudo. É a peça, né, que se chama, né?
É, a peça teatral.
Peça teatral, né?
Uhum.
E eu não fui ontem, retornei ontem lá pro teatro porque eu estava no passeio. Nessa. Então, mandar um abraço todo especial, forte mesmo, a esse pessoal que faz esse elenco, as linguarudas.
Bom dia, Carlos Lisboa, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ney, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes do programa.
8h58, bom dia Silvio, manda um alô aí pra Moura e Gorete da Palestina, são fãs do programa lá no Fabrico, só escutando vocês, foi Mário Dedo, um abraço Mário e um abração aí pra todo o pessoal, né? O Moura e Gorete lá na Palestina ouvindo a gente, um abraço pra vocês aí, bom dia. 8h58, a gente volta já com a pauta, né? E também aguardando aqui, né? O Ney inclusive tá aqui, tá com a documentação todinha aguardando, né, o Leone e o Ralph, documentação não, o ponto, né, o livro de pontos aqui, para fazer o desconto que Natálio pegou ele ali e disse, olha, tem que descontar, ele vai atender a isso aí, tá? Vai começar trazendo aqui o que tá no Sul Lanca News, o Marcondes Moreno cobrando, né, a presença, que Toninho do Pará apareça na imprensa, né, ninguém sabe exatamente onde Toninho anda, né, mas algumas informações chegam e Marcondes posta aqui no seu blog e a gente traz aqui para vocês fazerem as suas observações. Mesmo saindo com mais de 12 mil votos para deputado estadual em Santa Cruz, o ex-prefeito Toninho do Pará não é visto com facilidade em sua terra natal e simplesmente sumiu em meio às discussões dos assuntos ligados ao grupo de oposição. Enquanto os bastidores dos chamados taboquinhas fervem, Toninho do Pará prefere ficar à distância, sem conceder entrevistas e participar diretamente dos assuntos políticos do município. As informações dão conta de que o ex-prefeito deu prioridade a conseguir um emprego na capital ligado a órgãos do governo federal. Não seria novidade, tendo em vista que o mesmo conseguiu um emprego ligado à Casa Civil no período de Eduardo Campos. Trabalhador como ninguém, Toninho do Pará iniciou sua vida pública como apontador de frente de emergência. Sobre os assuntos ligados ao grupo e suas novas diretrizes, ele prefere manter o silêncio. Dizem que está cuidando em saldar algumas pendências de campanha, como sempre fez. E, atrás, inclusive, eu mesmo já conversei com ele via telefone, né? Até para o convidar para vir aqui para Apolo para conceder entrevista do Estúdio 1. E ele disse: olha, deu um tempo, eu estou procurando aí Armando Monteiro, estou procurando emprego, estou em Recife e tal, estou desempregado, né? Dessa forma, todo mundo sabe, Toninho fala dessa forma mesmo, ele diz o que pensa mesmo, né? Estou desempregado, tio. Estou desempregado e estou procurando emprego, estou vendo se consigo alguma coisa com Armando Monteiro e depois eu te digo. Bom, tá bom. Ralph Lagos, bom dia e tua opinião sobre essa situação, Toninho do Pará.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, Natálio, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Apolo FM. Olha, Silvio, quanto a Toninho do Pará, a questão do Toninho realmente soa estranho por dois motivos. Primeiro, ele foi muito bem votado em Santa Cruz e deixou até claro aqui na entrevista, no domingo à noite da eleição, né, que a sua parte ele tinha feito, que era no Agreste, Natália, ele teria tido os votos que ele disse que ia ter, dando a entender que alguém faltou fazer a parte dele lá na capital, né? Mas ele some do mapa e aí foi um prefeito que foi muito combatido pela oposição, foi muito questionado, diga-se passagem, com prioridade pela imprensa de Santa Cruz, porque não fazia uma boa gestão, tanto é que os índices de desaprovação de Toninho eram nas alturas. Mas fica essas duas questões. Toninho não se posiciona dentro do grupo e Toninho não se posiciona politicamente numa oposição. E aí, se você não concorda com o tipo de oposição que está sendo feita dentro do grupo, você faz uma oposição paralela, né? Mas a oposição de Toninho é zero, é nenhuma. Toninho simplesmente não faz oposição. Na época que Edson Vieira entrou no poder, algumas críticas que eram feitas a ele, ele nem respondia, né? Quando se remetia, olha, tal obra não sai por incompetência disso e disso. Não sei se não respondia, porque não tinha vontade ou se não tinha resposta. Mas o que a gente enxerga é que Toninho é um político, um carisma ímpar, né? Você percebe que com todas essas adversidades, todas essas coisas contrárias, ele é candidato a deputado, um cargo que já tem exercido por duas vezes, depois de sair, apenas 2 anos depois de ter saído da prefeitura, com um índice de rejeição de 80% a 85%, ele teve 12 mil votos em Santa Cruz. Imagina um homem desse, se ele tivesse feito uma boa administração, o que seria de trabalho para tirar ele do poder? Um homem com carisma como ele tem. E tem até hoje, né? O Toninho chega, é bem recebido. Agora, precisa-se, né? O amigo Toninho é uma coisa, a pessoa Toninho é uma coisa. Precisa-se de um posicionamento de Toninho como político. Como político, não se pode, Toninho, na minha opinião, a tudo na vida, Carlos Lisboa, tem que ter uma medida. Tem que ter uma medida. Eu acho que um homem que já foi deputado, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual 2 vezes, não pode responder à imprensa que não dá uma entrevista porque está procurando um emprego com um senador. Não pode. Não pode. Aí, por essas questões, é que a gente vê o porquê que a administração de Toninho foi tão aquém do que se esperava. Eu acho que se ele quer ficar na política, não é um emprego, um cabide de um emprego de um senador ou do governador. Quem não lembra aqui o tanto de tempo que Toninho passou para se posicionar se era Paulo Câmara ou se realmente estava com Armando? Porque Toninho tinha um emprego no governo do estado. Então, infelizmente, Toninho precisa ter uma postura, né, diferente da que está tendo, se quer continuar na política. Se não quer, a postura dele pode ser qualquer um, porque aí é a vida particular dele.
Natália Arruda.
Olha, a gente falar nesses modos é interessante as pessoas que estão em casa ouvir e analisar. Eu entendo que uma oposição, ela deve ser feita, e deve ser feita na época que foi feita por José Augusto e Fernando Aragão, na época do saudoso Miguel Arraes, que era governador. Era uma oposição naquela época construtiva. Era uma oposição de ir lá trazer, mostrar para o povo e tudo isso. Mas vejam agora, meu nobre Carlos Lisboa, é o contrário. Esses dois homens, tanto Zé Augusto como Toninho do Pará, se fala em emprego. Em emprego. Primeiro, Toninho do Pará, eu tenho certeza, pelo que eu conheço, a família, ele e todos, não precisa estar mendigando pelo emprego. O Zé Augusto, se falam também aí que é para ele ir para um emprego também lá ao lado de Armando Monteiro. Eu acho que era para fazer uma oposição desses modos. Ele está preparando uma pauta para levar ao Armando Monteiro, que é hoje ministro, e aonde eles têm que se apegar, para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, e levar uma pauta de reivindicação para se trazer alguma coisa para Santa Cruz, né? Para mostrar alguma coisa através da oposição e segurar os seus próprios pares que estão voando para o outro, para a situação. Não, estão à procura do emprego. Rapaz, isso é muito triste. Isso é muito triste. Não precisa de estar angariando isso. Aí fica por trás da imprensa, da oposição, da situação, sem trazer nada para Santa Cruz do Capibaribe. Quando for, Ralf, para o ano, até nós da imprensa vai estar criticando o Armando Monteiro, porque não vem nada para Santa Cruz. Mas para vir alguma coisa tem que ter uma pauta de trabalho junto à oposição, tem que ter projetos, né? Não é ter um empreguinho, não, um empreguinho para aqui, outro empreguinho para lá. Isso é até triste, uma maneira de fazer política em Santa Cruz do Capibaribe. Dá-se a entender que esse povo está querendo benefício próprio. Benefício próprio. O Toninho do Pará foi um cara que foi bem votado. Bem votado demais. Diga-se de passagem, Ralf, dos deputados que entraram em Santa Cruz do Capibaribe, que foram eleitos por Santa Cruz do Capibaribe, foi o menos ruim. Foi o menos ruim, porque os outros até agora não diz nada, só tem aquelas conversadas todas. E Toninho ainda serviu para levar um para ajeitar no Recife, fazer umas coisinhas, arrumar um pocinho artesiano, arrumar uma coisa para aqui, outra para colar. O deputado Toninho do Pará, diga-se de passagem, foi o menos ruim. E a aprovação foi agora, que ele teve 12 mil, se eu não me engano, e 500 votos, mais ou menos. Aí, Carlos Lisboa, aí, Leone, um homem desse está atrás de um empreguinho. Que empreguinho, cara? Zé Augusto também, atrás de um emprego. Rapaz, vamos levar uma pauta. Santa Cruz é maior, seus eleitores é maior do que tudo isso. Quem quer um empreguinho não precisa entrar na política, não, cara. Precisa não. Como é que é um líder, e não traz nada através do seu grupo? Naquele tempo, foi uma luta saudável, salutar, do Zé Augusto e do Fernando Aragão. Haja vista que hoje o Zé Augusto não reconhece o trabalho que foi Fernando Aragão naquela época. Não reconhece. E Fernando não vive atrás de mendigando emprego pro lado do Recife, não. Fernando ficou por aqui, na luta dele, como simples vereador, mas trabalhando junto ao povo, chegando junto da população de Santa Cruz do Caparibe, haja vista que ele tem que angariar votos em Santa Cruz. E eu vou dizer aqui, nobre Fernando Aragão, pela sabiência que o senhor tem, procura aí fazer uma pauta junto com quem de direito, procurar o projeto e procurar Armando Monteiro, que é onde vocês têm que se apegar, né? Aonde tem que se apegar, com a pauta mostrando as reivindicações de Santa Cruz do Caparibe. Mas esse negócio de estar um empreguinho, ou esse negócio de estar na cozinha do governador, isso não vigora mais, não. Isso caiu, isso foi tempo passado. Hoje os caras querem um homem na política que ele tenha definição, Silvio, que ele tenha peito para chegar lá e procurar trazer alguma coisa para Santa Cruz do Caparibe, levando o projeto, levando uma pauta e mostrando à população que tem levado isso, mesmo que não arranje, mas está mostrando que está olhando com bons olhos para Santa Cruz do Caparibe. E esse povinho que diminutivozinho atrás de um emprego, esse povo tem que sair é da política. Tem que sair é da política. Que a política não é mais dessa maneira. A política que a gente forte, que a gente que tenha coragem, como faz lá o pessoal do sertão. Como fazem o pessoal do sertão. Não é o cara sair com uma pastinha debaixo do braço e dizer: eu vou arrumar um empreguinho para dar comer a minha estatuzinha. Isso caiu de moda, cara. Lá o outro diz: não, eu vou arrumar um emprego com Armando Monteiro, o deputado federal. Então isso tudo é barca furada. Ou se o cara tem uma posição de reivindicação por Santa Cruz do Caparibe, ou tire o braço da seringa, porque o povo de Santa Cruz não admite mais isso.
Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, essa questão de Toninho é uma questão muito complicada do ponto de vista político, né? Porque enquanto a Constituição diz que o agente público e o agente político, ele deve ter postura de impessoalidade e pensar no bem coletivo, no bem comum da sociedade, nesse caso especificamente aqui do município de Santa Cruz do Caparibe, né? O Toninho do Pará faz o contrário. Ele age com pessoalidade, né? Ele age com pessoalidade quando ele deixa as atividades e as demandas políticas do município, que ele deveria se posicionar, como diz o companheiro Natálio, em termos de uma oposição propositiva, um opositor também propositivo, um opositor que apresente propostas, que apresente pauta, etc. Ele fica mendigando o emprego, e quando as suas condições, acredito eu, não sejam condições econômicas de estar nessa situação de mendigar um emprego. E haja visto que o Toninho teve uma votação expressiva, né, quando se candidatou, tendo como adversário político o Edson Vieira, inclusive a votação mais expressiva na história de Santa Cruz, né, que ele, em termos de voto que ele colocou à frente de Edson Vieira.
ao governar não teve uma postura de gestor, não se impôs como tal, né? Essa dinâmica, essa discussão, essa questão entre grupo de Toninho versus grupo de Zé Augusto no interior do seu governo o prejudicou muito, mas o prejudicou porque ele não teve uma posição de prefeito, ele não teve uma posição de gestor, uma posição política com relação a essas questões e tantas outras questões no interior do seu governo, que mesmo tendo feito uma série de obras, mesmo tendo ter tido na sua pauta uma série de ações em prol do povo de Santa Cruz do Capibaribe, saiu extremamente desgastado, né? Saiu desgastado, obteve aí 12 mil votos na eleição passada, diga-se de passagem que não foi 12 mil votos única e exclusivamente dele, né? Mas aí teve uma composição com o Zé Augusto, que isso também o ajudou nesse quantitativo de votos, e aí mais uma vez desaparece pela segunda vez, e ao se comunicar com as pessoas, ao se comunicar, por exemplo, com a imprensa, como o Silvio acabou de colocar, ele coloca que está resolvendo primeiros problemas de ordem pessoais, em detrimento de problemas da coletividade, que são muitos, né? E aí o seguinte, e aí a gente verifica que, por exemplo, o que Natálio coloca é bastante correto, é bastante pertinente no que se diz respeito à forma de fazer oposição. A forma que o Fernando Aragão e o Zé Augusto faziam oposição à época, quando aqui no município ele tinha, o PFL estava no poder e ele tinha como aliado o saudoso governador Miguel Arraes. Então, ele, sobretudo Fernando Aragão, né? Ele sempre apresentava pautas ao governador, aos seus secretários, reunia-se com as comunidades rurais, reunia-se com as comunidades urbanas e assim por diante. E hoje a gente não vê isso na pessoa do Toninho e muito menos na pessoa também do Zé Augusto, como figuras de oposição aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Então, um agravante muito grande. Eu acho que Toninho deveria fazer uma reflexão, né, e tomar uma postura diferente daquele vem tomando.
Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos aqui, bom dia Santa Cruz do Capibaribe. Olha, falar de Toninho, eu sempre teve o costume de sempre começar dizendo que é complicado, porque Toninho do Pará é uma figura que há muito tempo se precisa se ter um estudo sobre Toninho do Pará, para a gente tentar começar a decifrar, né? Segundo o meu companheiro Miguel Teixeira, né? Tem que estudar Toninho do Pará. E é verdade. Ora, Toninho do Pará, prefeito dessa cidade, Natálio, Toninho do Pará teve grande parte de órgãos de imprensa, grande parte da própria oposição que fazia ele, uma oposição ferrenha, uma oposição que não dava sossego a Toninho do Pará. Toninho do Pará não podia botar o pé na calçada fora da prefeitura, porque era um motivo de alguma crítica, era um motivo de algo concernente. No entanto, Toninho calava, Toninho deixava, Toninho não respondia, foi deixando, e é tão provável que deixou tanto, que saiu da prefeitura com uma desaprovação monstruosa naquele momento. Então, é uma figura realmente que necessita de um estudo, porque, como bem o companheiro Carlos falou, uma pessoa voltada para as questões públicas, questões de ordem, de tratar de coisas públicas, que representa comunidades, ele mesmo se intitula como líder comunitário, né? Que assim o é, e é de fato uma liderança, o Toninho do Pará. Porém, em momentos importantes, de discussões importantes em Santa Cruz, Toninho do Pará está à procura de um emprego. E essa comunidade que ele representa, esse povo que ele representa, fica como? Não, mas daqui a 2 anos talvez eu seja candidato, aí eu procuro o povo de novo. Ou daqui a 4 anos eu seja candidato, eu procuro o povo de novo. Será que é o povo que não está sabendo votar? Ou será que é o povo que constantemente está sendo enganado por políticos que têm essa prática? Então é complicado. É complicado a gente analisar de certa forma essa postura do ex-prefeito Toninho do Pará, porque num momento em que se faz a necessidade de uma presença, ora, Toninho do Pará saiu dessa última eleição com mais de 12 mil votos é uma carrada de voto, É uma carreta, né? Como costumam dizer, é uma carreta de muito voto e muita alegria.
Imagine se um homem desse tivesse uma assessoria, tivesse uma pauta por Santa Cruz do Caparibe. Era um páreo difícil.
Sabe, Natália, e isso me preocupa, essa visão, companheiro, me preocupa, porque vários políticos que sempre criticou, políticos que hoje estão na situação, mas que eram oposição, mas criticava, porque anteriormente vivia atrás de governo de estado para cabide de emprego, vivia atrás de governo federal para cabide de emprego, vivia atrás do governo municipal para cabide de emprego, e dizia quando chegasse na prefeitura ia acabar com esses cabides de emprego, no estado ia combater isso se fosse eleito. No entanto, passa-se todo o processo eleitoral, aí eu é quem estou correndo atrás de um emprego. Então, é justamente aquela velha história que a gente já conhece, mas infelizmente o eleitor não lembra na hora de votar. Quando eu estou na oposição, eu digo que vou fazer tudo correto. Mas quando eu sou situação, aí eu fecho os olhos para o que é correto e para o que não é tão correto. Então, são essas práticas, infelizmente, corriqueiras na nossa política, no nosso dia a dia, que precisa de fato ser combatido. Ou será que Toninho do Pará só vai lembrar do povo quando for candidato de novo? E olhe, e diga-se de passagem, dos políticos recentes na nossa história, se tratando do grupo Taboquinha, Toninho do Pará e José Augusto são os dois políticos que mais tiveram a oportunidade dentro do grupo. Quando não se vota num, se vota no outro. Quando não se votava em um, era no outro. Era deputado, era prefeito, era vice-prefeito, era vereador, deputado federal. Então, como é que de fato...
Estadual, né? Que José Augusto também foi votado para estadual.
Estadual, né? Em 98.
Exato.
Na verdade, o que é que de fato esses políticos têm a apresentar? Concordo com você, Natália. Não será mais interessante se unir as forças, Zé Augusto, Toninho, os vereadores, sentarem na mesa, fazer uma pauta de reivindicação, mesmo sendo também contrário ao governo do estado, mas levar, porque uma pauta de reivindicação é pedidos da comunidade, do povo de Santa Cruz, e Paulo Câmara hoje é governador de todos. Então eu acho que seria muito mais proveitoso para o povo de Santa Cruz e para quem se diz liderança política, levar uma pauta de reivindicações para o polo de confecções de quem está mendigando um mísero emprego, até porque, diga-se de passagem, pelo poder aquisitivo de cada um, nenhum deles estão precisando de ter um emprego para sustentar suas famílias.
Agora 9:26, 9:26, diga, Ralf.
Reivindicação.
Sim, aí. Reivindique.
Que é a rua, por trás da rua que Natália Arruda mora, não chega água lá no Dona Lica 2, não chega água há 2 anos. Aí os moradores estão pedindo para que a Compesa tenha esse olhar de clemência pelos aqueles moradores lá do Dona Lica 2. E também fazer aqui, Silvio, registro que na última segunda-feira foram tecidas várias críticas aqui no programa Rádio Debate, inclusive, diga-se passagem, com razão, ao projeto que socializava ou ressocializava as pessoas ali na chamada Cracolândia. E eu recebi, estive conversando com o vereador Pipoca via WhatsApp essa semana, e hoje, ontem, ele me mandou as fotos já da equipe da polícia voltando a atuar lá no mercado de farinha. Então, o vereador Pipoca não ficou na fala. Ficou só na falácia, né, da segunda-feira. Ele agiu durante toda a semana e no final de semana, Natália, já foi visto.
O vereador Pipoca tem uma amplitude muito grande. A gente faz a crítica e ele não fica com raiva da gente, não. Ele procura resolver. Outra coisa que eu vi, Ralf, essa semana interessante, eu vi ontem no blog, se eu não me engano, do Ney. A vereadora Nara também já andando no calçadão, né? Andando no calçadão, conversando com o povo. É isso que a gente quer ver. Exatamente. O pessoal, assim, procurando desenvolver um trabalho.
Então, o vereador Pipoca entrou, aceitou as críticas e tentou resolver. Então, e disse que
está de parabéns.
Está de parabéns o vereador, porque foi. E aqui eu já estou vendo as fotos da polícia já atuando lá naquela questão da Cracolândia.
E hoje ele tem uma audiência com o comandante da polícia, porque no
momento que ele, no primeiro momento que ele foi, o comandante não estava e ficou acordado de que o pessoal fazia um blitz sistemáticas.
Certo.
E ele hoje está retornando ao batalhão de polícia para que a polícia fique lá de forma permanente. Então eu acho que ele cumpriu o seu papel.
Exatamente.
Como vereador desse município.
Só para eu não lhe importunar mais, eu quero agradecer aqui, diante de todos, ao presidente da Câmara, o Afrânio Marques, uhum. Que no último sábado nós estivemos num café da manhã com ele e a imprensa, e aí ele mostrando a necessidade de cada vez mais o poder público se juntar à imprensa. Inclusive,
muito bem, agora, 9 horas. Legal. Temos o apoio do Supermercado Tibúcio. Olha, o Tibúcio continua com grandes promoções: costela de boi por apenas R$7,99, carne da pá R$9,99, chambaril R$7,99, assim por apenas R$11,99, carne com osso R$8,99, carne sem osso R$10,99. Na quitanda do Tibúcio, tomate a partir de 1,19, cebola branca de primeira 1,99 e no Tibúcio caderno de 20 matérias por apenas 11,99. Tibúcio número 1 da cidade. Laboratório Patrícia Braga, você paga os seus exames dividido em até 3 vezes nos cartões. Na rua Rogacino Assis Aragão 126, telefone 3731-7731, e tem também Mais Sorriso, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso, é o doutor Diogo. Cacau Show na Avenida 29 de dezembro, Farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas com disque entrega. 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Residencial Lagoa de Pedra, margem da PA-160, na entrada da cidade, onde o urbano e a natureza se encontram. Ligue Grupo Arruda Paz 9981-5374, 9103-3606, ou Tiago Feitosa Empreendimentos 9810-7922 ou 9286-2966, ou também tem um plantão de vendas no local. Conheça Capibaribe Outland, tá funcionando já, viu? Capibaribe Outlet, em frente ao Detran. Belmac, as melhores máquinas de costura e bordados industriais, fazendo sua confecção vestir melhor, e tem também a loja de acessórios Belmac, tem Santa Cruz do Capibaribe 3731-2265, tem Surubim 3634-1793 e tem também Belmac em Caruaru 3722-3305. Aguarde em fevereiro, chegando aí, né? Tá próximo já fevereiro, já o Joaíso já tá preparando aí as promoções para você, tá? Promoção da Belmac. Também com a gente é Auto Pronto, que tem os mais modernos equipamentos e os melhores profissionais da região prontos para atender. A mais completa e mais moderna oficina de funilaria e pintura automotiva da cidade, na Avenida Bela Vista 473. Conheça Auto Pronto. Olha, a irmã Dalva, né? Ela continua, teve uma entidade aí que arranjou já uma quantia significativa, mas falta, acho que arranjou um terço, né? Um terço ou um quarto do que ela está precisando aí. É o que a gente explicou na última sexta-feira, né? Que tá com problemas aí com FGTS, INSS e tal, e tem que pagar hoje, amanhã, é o último dia, e ela, sexta-feira trouxe aqui a conta, né? Os números telefônicos para as pessoas entrarem em contato com ela. Então tem o 9983-8111 ou 9256-8187. Mas ela deixou também a conta, né? Quem quiser fazer depósito bancário, tá certo, para ajudar essa entidade. O número da conta é agência 0711 dígito 0, conta 22055, né? Banco do Brasil, aqui vai aparecer Associação Alcançando Crianças, que é justamente a entidade presidida pela irmã Dalva. Então você pode contribuir com o que você puder, tá certo? 9:32, deixa eu ver aqui rapidinho os WhatsApp, você tá me chegando torpedo aqui. Bom dia, Silvio, Toninho nem tanto, mas Diogo sim, ganhou e sumiu, tomou Doril. Janaína mandou recado aqui. Outra pessoa, meu Deus, Silvio, como vocês sempre arruma um motivo para chincalhar a figura de Toninho do Pará. Cláudia do Bela Vista. Cláudia do Bela Vista, né? A visão dela com relação a essa questão. Diga.
Silvio, eu
que ele foi bem votado, e se ele fizesse uma pauta de trabalho junto ao grupo de oposição, seria melhor. Quem foi que mandou o WhatsApp aí?
Deixa eu ver aqui, foi a garota Cláudia do Bela Vista, ouvinte Cláudia do Bela Vista.
Seria muito importante eles levarem essa pauta de reivindicação. Queria eu, Natália Arruda, ou a Cláudia, tivesse pelo menos um quarto do que tem Toninho do Pará.
Ralph, Natália, Leone, Silvio, ouvintes. Mas aqui ninguém está chincalhando ninguém. Não. Muito pelo contrário, o que se colocou aqui, o que tem se exposto aqui para os ouvintes, é baseado em fatos concretos, né? Baseados em fatos concretos, que inclusive um outro ouvinte acaba de postar aí no WhatsApp, não é isso? Com relação também ao deputado de situação, desapareceu,
Elegeu,
levou uma quantidade de votos significativas, né? Aqui de Santa Cruz do Capibaribe, teve um apoio bastante decisivo nessa questão do ponto de vista eleitoral, foi do prefeito Edson Vieira, mas a gente não vê uma presença como deveria ter ele, como também
deputado Diogo, né?
A gente entende e respeita a opinião dos ouvintes, mesmo que seja o contrário. Agora, eu não posso ficar calado quando o ouvinte diz que a gente está tentando achincalhar a imagem de Tony do Pará de maneira nenhuma. Se alguém o fez, foi ele próprio. E aqui foi dito por todos nós do carisma que Tonho tinha, que Tonho tem, e foi dito. Agora, o que a gente não pode é duas coisas, cara. Primeiro é se calar diante da clara evidência, né, que existe uma questão pessoal própria do Tonho aí, e a população está ficando nesse momento. Ele que afirma, exatamente. E aí a outra coisa é que eu queria muito que a população se preocupasse quando os políticos achincalham a nossa imagem, fazendo todos nós de bobos, como é em alguns casos que nós vemos aqui na nossa cidade, estado e país.
Silvio, o povo já não suporta mais o estilo de coitadinho de Tonho do Pará e a lamentação eu acho que Zé Milhão, pelo amor de Deus, Gilderson pai, não entendi, mas um abraço aí, Gilderson. O eleitor Taboquinho tem que rever e dá o seu voto a quem merece. Bom dia, Marcela da Avenida Cesar Aragão. Um abraço.
A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e 43 minutos. Estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Deixa eu ver aqui, Torpedo. Bom dia. Como sempre estou na escuta, Euclides, nosso amigo Euclides, que vende licores, né? Euclides dos licores, já manda o alô e manda o número de telefone também. 94-77-79-12. Um abraço para você, tá? Silvio, tá no blog Sulanca News. Zé Augusto, tem uns nomes aí, tudo bem. Um abraço, Júnior de São Domingos. No fim do programa, coloca a música da Muriçoca. Natália já pediu muito também, mas a gente não vai.
O horário não permite.
Natália pediu muito também. Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, né? Não pode não.
Tá no pacote dos homens.
9 horas e 44 minutos. Promoção do Tibúcio. Macarrão de sim, nosso sabor, 5,5 centavos. Leite instantâneo ou integral, 9,69. Beija multiuso, 2,79. Iogurte Chandelle. Chocolate branco com 2 por apenas 1,29. Leite fermentado Big, 1,29. Iogurte, a garrafinha 170ml, Nestlé, 1,29. Iogurte Ninho Fruti, pacote, 4,99. Na Quitanda, tomate a partir de 1,19. Cebola branca de primeira, 1,99. No açougue do Tibúcio, costela de boi por apenas 7,99. Carne da pá, 9,99. Chambaril, 7,99. Acém, 11,99. Carne com osso, 8,99. Carne sem osso por apenas 10,99. Para volta às aulas, agora tem caderno de 20 matérias por apenas R$ 11,99. São as promoções do Tibúcio, número 1 da cidade. Pessoal reclamando mais uma vez aqui, acho que no WhatsApp aqui, mandando a questão de dos telefones horríveis, né? Principalmente Tim. Deixa eu ver se eu encontro aqui a pessoa. É o seguinte, é o que a gente já vem falando há algum tempo aqui, é ligar para a própria operadora e para a Anatel, tá? Porque aí a gente precisa de um grande número de reclamações para que a Anatel veja que tem alguma coisa errada, né? Ah, inclusive, semana passada, uma garota ligou, disse que quando mandou o recado, ligou para a TIM, para a operadora, a atendente lá disse o seguinte: não, deve ser a sua linha, né? Quer dizer, a gente sabe que Santa Cruz toda, não é apenas um celular, mas todos. Então, seria importante que o máximo de pessoas pudessem ligar para a Anatel, fazer a reclamação da Anatel e ligar para a operadora também, tá? Liga, se conseguir deles mesmo, né? Caso não, você pega o outro e liga. Asterisco 144, a TIM, né? E a Anatel 1331, tá? Então, Anatel 1331, é isso? Anatel, 13h31, né? Se não foi Márcia que passou, se tiver errado foi Márcia. É, 13h31, tá? E um asterisco 144 da TIM, né? Então reclama, tá? Bom, diga.
Eu hoje, quando eu cheguei no Moda Centro de manhã, e tava lá me esperando, sabe onde eu paro o carro? Um pessoal de São Domingos aqui, do Brejo. Carlos, eles me dizendo o desprezo que tá em São Domingos pelo poder público. O pessoal de São Domingos não aguenta mais. Tem que ir alguém ajudar São Domingos se desenvolver, que aquele povo é muito trabalhador. E o poder público, o prefeito do município, não estão fazendo nada por São Domingos. Então eu peço os vereadores que são da situação aí em São Domingos, mostre ao prefeito, não vou falar da oposição não, eles são a situação, mas uma situação tem que ser também cobrar por São Domingos. O povo de São Domingos estão a ver navios sem ninguém prestar atenção por essa belíssima vila que tem o cacuete já de cidade. O pessoal lá estão mortos sobre o poder público. O poder público não faz nada em São Domingos. Aí fica essa briga, entra fora, sai doutor Edson, vota doutor Edson. Mal e recursos, vem povo. Os recursos vêm, vereadores. Então, vereadores que são da situação ou de oposição, que fazem parte aí de São Domingos, procurar o prefeito. São Domingos não pode estar dessa maneira esquecida. Esquecida. Vereadores, levantam a cabeça e exija do poder público por São Domingos, que São Domingos está desprezada.
Bom, 9h47, 9h47, e o novo presidente da Câmara já está agindo de uma forma completamente diferente da gestão passada. Frânio Marques promove encontro com a imprensa e apresenta plano de ações para aproximar os trabalhadores do legislativo à população. Então, esse evento aconteceu. Os trabalhos. Bom, Câmara Itinerante, aqui o Afrânio, as propostas dele, né, para esse serviço, o serviço que deverá estar sendo oferecido, né, as ideias dele, né, para o próximo biênio. Implantação da ouvidoria pública, Câmara Itinerante, criação de um blog específico ao legislativo, reformulação do regimento interno, digitalização de arquivos importantes para disponibilidade à população. Então, tá aí as propostas de quis, né, estar próximo aí da imprensa, não é isso, Ralf? Que você ia falando antes mesmo da pauta. Então,
foi para adiantar a pauta um pouquinho. ô Silvio, eu estive no último sábado lá na Câmara de Vereadores, tomando café com meus amigos da imprensa. Eu não sou da imprensa, mas estou aqui no programa e fui convidado e atendi perfeitamente o convite do presidente professor Afrânio Marques, e isso ele deixou bem claro lá nas suas palavras, que o que a gente tinha até falado durante a semana aqui, algumas pessoas que se travestem do poder, ele deixou claro que ele realmente é professor e está vereador e está presidente da Câmara. Mas o professor Afrânio colocou algumas questões lá, que é a implantação da ouvidoria pública, não é, que é importante para aquela casa de lei. Inclusive, ele deve apresentar um projeto, ou vai propor aos vereadores um projeto que todos os vereadores assinem um projeto, não um requerimento, para que a casa, o slogan da casa, vire a casa do povo e que fique permanente. Diga-se passagem, as cores dos prédios do nosso município hoje são as cores da bandeira de Santa Cruz, pelo um projeto de lei feito pelo presidente Afrânio Marques, né? À época, já há uns 8 anos atrás, ele apresentou um projeto pedindo que ela fosse realmente porque toda administração, quando entrava, mudava o slogan e mudava as cores, e aí ficou esse. As próximas administrações usará esse mesmo slogan, mesma cor e mesmo logotipo da prefeitura. E aí falou também da reformulação, da criação do blog e a reformulação do regimento interno da Câmara de Vereadores. O regimento é obsoleto, ultrapassado, e aí precisa realmente ter uma nova reformulação. E um projeto importante, esse é para todos também, não só para a casa, mas para todos, é a implantação da digitação de arquivos, né, dos projetos de lei, porque digitalização, porque, Silvio, aí vai servir para a imprensa, aí vai servir para o próprio poder executivo, para a própria Câmara de Vereadores e para a população. né? Saber se os projetos estão sendo, que foram aprovados pelaquela casa, estão sendo executados ou não, vai ser muito mais fácil e viável. Ele esteve demonstrando a todo momento lá que quer uma aproximação maior com a imprensa, porque entende que a imprensa tem um papel importante dentro do segmento político. Inclusive citou até números de pesquisas onde um percentual já importante da população de Santa Cruz não se diz mais nem Boca Preta, nem Taboquinha, e ele, né, afere isso à imprensa, ele acredita isso à imprensa, o papel que a imprensa tem feito. Fez uma análise histórica da imprensa na sua fala, né, a época de uma rádio, depois de vários meios de comunicação, como é importante, de vários blogs, como é importante essa socialização da imprensa aqui em Santa Cruz do Caparibe. Eu tenho a agradecer ao professor Afrânio, né, pela maneira que nos recebeu lá. A equipe de Afrânio está muito bem posta, muito bem organizada, tem tudo para dar certo. O Beto.
Beto é assessor da Câmara.
Da,
né?
Câmara. Beto e o Paulo.
Paulo, assessor.
De comunicação, né? Beto e Paulo, né? E aí estavam os outros assessores lá, né? E estava o meu amigo Eusébio, que eu tive prazer de tomar café novamente com ele lá. Estive com o companheiro Carlos Lisboa também, a gente bateu um papo gostoso lá depois sobre comunismo, esquerda, direita, e comeu bastante. Agora, é importante, e aí foi a minha pergunta, que a questão da sessão ordinária da Câmara, porque eu realmente volto a ratificar aqui que o ex-presidente Júnior fez um bom trabalho naquela casa. Fez a casa andar, fez os projetos importantes, foram debatidos, foram apresentados, foram aprovados, mas o que ficou aquém do que a população necessita foi justamente a reunião ordinária das terças ou quintas-feiras, e aí o vereador Afrânio se prontificou em estar tentando, né? Lógico que isso é uma coisa muito de cunho pessoal. O vereador, cada vereador tem que entender qual o seu papel naquela casa e se postar à altura daquela casa. Mas aí o vereador disse que vai tentar, da melhor maneira possível, tentar fazer com que aquela sessão ordinária seja a melhor possível, que fique entendido os trabalhos do meio de semana na quinta-feira.
Carlos Lisboa, companheiro.
Veja bem, a atitude do Afrânio foi extremamente sensata, politicamente positiva.
Só para o que eu esqueci, não é só com a imprensa esse ajuntamento, essa tentativa de ajuntamento. Na próxima semana ou nessa semana já vai ser com as associações organizadas.
Sociedade civil organizada.
Exatamente.
Então, o Afrânio teve uma atitude política bastante positiva. Nós discutimos isso no interior do seu gabinete, né, para a gente ter um primeiro momento com a imprensa, para reaproximar a imprensa da casa, para tratar ele na condição de presidente, tratar a imprensa de igual para igual com todos, né? Não ficar privilegiando uns em detrimento de outros. E teve a oportunidade de passar para a população o seu histórico, que é um histórico político de 30 anos de militância política, né? Nos movimentos sociais, movimento estudantil, etc. E das suas intenções como presidente da Câmara de Vereadores para o biênio 2015-2016. E aí colocou, expôs de forma muito tranquila, né, o que é que ele pretende fazer, fazer com que a Câmara seja mais participativa, fazer com que a Câmara se aproxime mais da população, através de medidas como a criação da ouvidoria pública, através de medidas como melhoramento da utilização da tribuna popular daquela casa pela imprensa, pela sociedade civil organizada, pelo cidadão comum e assim por diante. Expôs também a sua intenção de fazer alterações na lei orgânica do município de Santa Cruz do Caparibe, que diga-se que é de passagem que é uma lei orgânica ultrapassada. Nós temos aí mais de 80 e tantas emendas, né, em termos de nível federal, e algumas emendas também em termos de nível estadual, né, que produziram uma série de leis, como por exemplo o Estatuto da Cidade e a lei orgânica do município. Ela está atrasada, ela não avançou, ela não se adaptou a essa nova realidade do ponto de vista legal. Com relação ao que foi adiantado entre o ente federal e o ente estadual. E também ele se propõe a dar um tratamento mais próximo, a dar um tratamento mais colegiado com os seus pares, né? Tem se reunido também sistematicamente com os quadros de funcionários da casa, e dentro do ponto de vista do que tem aquela casa no que se diz respeito a recursos, né, para se fazer política de mídia para a casa, ele pretende fazer uma distribuição, discutir isso de forma colegiada, e isso é muito importante. E como também colocou, como falou o companheiro Ralph, né, a sua ideia de melhorar o regimento interno da casa, melhorar o nível de debate, obviamente que isso, como o companheiro Ralph colocou, depende muito de cada vereador, mas ele, como presidente, ele pode direcionar, ele pode conduzir, né, os trabalhos no sentido de que se trave mais discussões de ordem política de interesse da coletividade do que discussão de ordem pessoal, de ordem individual e assim por diante, e que os pares, né, porque muitas vezes o par, o vereador, pede uma questão de ordem para uma coisa totalmente diferente que não tem nada a ver com a questão de ordem, mas é mais uma questão pessoal, muitas vezes é mais uma questão de rebater uma outra situação, né, de expor uma coisa, um aviso, coisa pessoal assim do tipo, né? E também reafirmou o compromisso dele, né, enquanto presidente, do ponto de vista das parcerias, né, com o chefe do executivo municipal, e se propondo, obviamente, a dar continuidade a esse trabalho de aproximação com a imprensa e de aproximação com a sociedade civil organizada, pensando no bem da coletividade.
Quando você fala nas parcerias, eu achei importante, eu gosto de político que fala a verdade, sabe? Eu achei importante que a resposta do vereador, professor Afrânio, foi que iria continuar as parcerias, até porque uma decisão do TJ, né, de Pernambuco, diz que se a Câmara não gastar o montante que lhe é atribuído durante o ano, ela deve devolvê-lo à prefeitura. Então, eu gosto, ele não faz jogo de cena, sabe, Carlos? De chegar, não, o que eu vou fazer porque eu sou bom. Não, eu vou fazer até porque a lei está aqui me obrigando a fazer, senão o dinheiro vai ter que retornar de qualquer maneira. Então, mais uma vez, o professor está de parabéns pela sinceridade que está tendo, né, na postura do seu mandato como presidente.
Pois não, Leone Souza.
Olha, Silvio, de fato, eu acho que isso era algo esperado, né? Vindo do professor Afrânio. O professor Afrânio, quando teve o seu nome no processo de discussão para presidente da Câmara, foi unânime aqui na bancada, que todos achavam que seria um bom nome, né? E eu acredito que Afrânio vai ter a oportunidade de realmente desempenhar um grande papel como presidente daquela casa e fazer a sua história, como alguns presidentes também que ali passaram e fizeram a sua história aqui em nossa cidade. E são temas importantes que o vereador e professor Afrânio vai tentar implantar, e a gente espera que ele obtenha esse sucesso na implantação dessas políticas administrativas dentro da Câmara de Vereadores, porque implantando isso, eu tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa sociedade. A questão de uma ouvidoria pública é de suma importância no órgão público, né? Uma ouvidoria que realmente funcione, que realmente atenda às demandas da população. Câmara itinerante é muito importante. Você levar os vereadores, né, para junto das comunidades, e nessas comunidades levantar uma pauta de questionamentos, de problemas que está muitas vezes distante do centro da cidade, do centro do poder legislativo, e lá os vereadores vão lá de perto conhecer e ver as reivindicações bem pertinho da população. Isso também é de suma importância. A criação de um blog específico, reproduzindo todos os atos, todas as ações do Poder Legislativo, e uma coisa de suma importância também é que, de fato, o mais rápido possível seja aprovado essa reformulação do novo regimento, porque realmente o regimento está totalmente ultrapassado. Agora, que o interessante, além da aprovação desse novo regimento que se espera que, de fato, venha a ocorrer, é interessante que cada vereador ali tenha o cuidado de se debruçar sobre o regimento e ter conhecimento, porque eu sempre acompanho as reuniões da Câmara, e realmente, Carlos, às vezes tem coisas que nos entristece em ver que nós somos representados por alguns vereadores que desconhecem, né, que desconhecem o regimento. Porque a gente vê, às vezes, vereador pedir a parte, sabe? A gente, às vezes, vê vereador, Silvio, pedir a parte quando um vereador está usando a tribuna para desejar um feliz aniversário a não sei quem, para desejar um pêsames, e não cabe dentro da fala. Se o aparte, você está ali para apartear na fala do vereador, levantar algum questionamento dentro daquela fala do vereador. Infelizmente, vereadores pedem o aparte sem ter o assunto em questão, pede questão de ordem da mesma forma também, sem saber o que de fato é uma questão de ordem dos trabalhos daquela casa. Então, é interessante, porque eu tenho certeza que essas ações se concretizando, cada vereador vai ter condições de desempenhar o seu papel melhor, representar melhor a população, o qual eles representam. Então, é o que a gente tem que dizer nesse momento agora, é só torcer e esperar que essas ações comecem a, de fato, se concretizar. E, claro, uma coisa que sempre chama muito a atenção da Câmara de Vereadores, como o Ralf bem lembrou, são as reuniões ordinárias, que geralmente acontecem ou nas terças ou nas quintas-feiras. E o que precisa, de fato, é que essas reuniões tenham uma postura de um presidente de casa, né, de uma pessoa que não esteja ali travestido do poder, mas que de fato esteja ali representando o poder legislativo, que o presidente daquela casa, ele representa uma ala e representa outra. Então os trabalhos têm que ser conduzidos da melhor forma possível e não só beneficiando a ala a qual você faz parte, como a gente viu em algumas sessões na legislatura passada.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, eu sou um cara que eu cobro de mim mesmo, né? Eu não vou tecer nenhum comentário, porque eu não fui o café da manhã feito pelo nobre presidente da Câmara, o vereador Afrânio, né? E professor, o Ralf nós fomos muito bem representados aqui pelo Ralf, né? Trouxe aqui todas as ideias do Afrânio, muita palavra bonita, né? Muito dizendo que vão fazer de tudo. Vereador Afrânio, olha, depois que acaba toma conta lá, viu, as palavras bonitas, é complicado. Eu vou aqui só mandar um recado para o senhor. Tudo isso, se o senhor fizer de 60% a 70% dentro do seu período, já é de bom agrado. Aí eu não vou tecer nenhum comentário, porque eu não fui. E eu tenho que fazer uma crítica à minha pessoa, porque eu não estive presente, estava viajando.
Bom, 10:03, 10:03, deixa eu ver aqui os recadinhos que chegam através do WhatsApp. Deixa eu procurar aqui, um abraço Gilderson, já li aqui o que colocou Gilderson. Olá, estou na sintonia do programa, né? Um abraço aqui, a pessoa não assinou, final do telefone 8252, pedi sempre que o pessoal assine, tá bom? Ralf esqueceu de comentar sobre Toninho, Luiz Carlos. Não, Toninho, Ralf foi o primeiro a comentar sobre Toninho, né? Mas quando você ligou, já tinha terminado. Vocês não têm o que falarem não, vocês não têm o que falarem não, e Toninho também precisa sobreviver, rapaz, porque vocês querem chacoalhar. Foi o João Fernando, acho que é do São Miguel, né? Também criticando aqui a equipe, porque falou sobre Toninho do Pará. Deixa eu ver aqui. Silvio Diogo ganhou, sumiu. Será que ele, né? Tem vindo em Santa Cruz? Pelo menos na imprensa aqui não. Silvio, quero que você peça vigilância sanitária, porque aqui em Poço Fundo tem um cachorro tão mal arriscado a gente pegar uma doença. Ah, deve ser que tá doente, né? Tão mal deve ser que tá arriscado as pessoas contraírem a doença dele através desse cachorro. Fazer um apelo aí, tá certo? Então, o pessoal da vigilância sanitária, dá uma chegadinha lá em Poço Fundo e verifica isso aí, tá bom? Estou na escuta do programa. João Brito, olha, grande João Brito aí na escuta, um abraço, João. Deve estar no sítio nesse momento, né? Que fica no sítio lá fazendo queijo, né? E curtindo aqui o programa. Silvio, pergunta a Edson quando é que vão colocar os Gota Serena do semáforo da Cesário e tem o Nilo Silvestre, Maxwell. Cesário tem o Nilo. Semáforos da Cesário tem o Nilo. Mas já tem na Cesário e tem o Nilo, né? No cruzamento da PE. Eu não sei se é tá pedindo em outros pontos, né? Em alguns trechos. Um abraço aí, Maxwell. Em nome
do grupo de teatro Afani Lopes. Queremos agradecer a Natália e a todos pela presença da peça As Linguarudas. Natália esteve lá mesmo, e até ele se comportou. Eu temia que ele fosse e quisesse falar mais do que o pessoal do teatro, mas ele se comportou. Silvia, aqui em São Domingos está tão difícil que dormir no quarto e acordei na cozinha. As muriçocas me levaram. Foi Luiz Carlos de São Domingos. Edson, a Estrada do Pará, outra pessoa aqui, final de telefone 9297. Silvio, manda colocar água nas plantas do Parque Florestal, porque tem árvore só, tem os galhos. João do Dona Lica, de algumas plantas que realmente estão morrendo lá no Parque Florestal, né? Bom, 10 horas e 6, diga.
Um pedido aqui,
peça.
Que é para a pessoa responsável, se não me falha a memória, é a Adérito Júnior, responsável pelas lâmpadas, né, da iluminação pública aqui no nosso município. Os moradores da Rua Nova fazem um pedido aqui, que estão quase todas as lâmpadas da rua estão apagadas, inclusive está fazendo com que muitos assaltos estejam acontecendo naquela rua. Inclusive ontem à noite foi roubado mais uma moto lá na Rua Nova. Então, Adérito, ou quem devido aí, procure enxergar com melhores olhos essa questão da Rua Nova, Carlos.
E na Avenida Padre Zuzinho também tem alguns pontos que também está nessa mesma situação.
Avenida 29 de dezembro, aqui na frente da Polo FM, também estão todas desligadas.
E a Bela Vista, né? A Bela Vista, vários, agora faz tempo, né? Vários. A Bela Vista são de lá, de frente ao Moda Center até a Ponte Nova. Agora é uma quantidade muito grande de postes com as lâmpadas queimadas, também precisam serem trocadas.
Sim. É o carro do lixo. O carro do lixo, ele passa onde tem o lixo, é uma velocidade de tamanha e não leva o lixo todo, não. Os caras só pegam aqueles que estão bem amarradinhos, bem ajeitadozinhos, bem amarrados.
Bem lixinho.
Parece que o cara botou lá um pacotinho de dinheiro. Bem aqueles. Agora o lixão fica. Então essa empresa aí, que eu tenho certeza que a empresa, né, os funcionários, né, ganham muito dinheiro, e alguém tem que acompanhar isso, porque fica metade do lixo. Eu estava aí numa cidade essa semana e eu vi lá a maneira que são apanhados o lixo. Os caras apanham, mas fica mais limpo do que essa mesa aqui, né? E aqui em Santa Cruz, não. O carro passa numa velocidade tão da granguena que parece que está fazendo aquela corrida.
Uma coisa interessante também é que nem Zé Augusto, nem Toninho do Pará e nem Edson Vieira modificaram o contrato com a empresa. E aí elas são apenas, a empresa faz apenas a coleta de lixo e a varrição de algumas ruas, o centro, né? E o meio fio, né, o que chama o não sei o que d'água, que Zé Augusto tem até problema com isso, hein?
A linha d'água.
A linha d'água. Agora é assim, eles colocam somente tirando o que tiver em cima, a terra mesmo não recolhe. E tem, por isso Santa Cruz chama poeira do tamanho do mundo, né? A poeira de Santa Cruz parece que tá, dependendo do período, agora mesmo, parece que tá em um deserto, né? Porque tem
horas que parece que não são calçadas.
Tem horas que você vê, né? É, exatamente, que a poeira toma conta mesmo. Com diversas ruas calçadas.
Lixo não leva
aí
o lixo
tem todo poeira não. Em ruas calçadas. Por quê? Porque não é feita a varrição. E Toninho, o contrato era dessa forma, Zé Augusto, o contrato era dessa forma, é a mesma empresa, e Edson não modificou o contrato também, né? E então fica as ruas aí com uma sujeira tremenda.
O que o Natália coloca está bastante correto, porque o carro, ele anda numa velocidade e os garis não acompanham essa velocidade do carro. Quando eles recolhem o lixo, jogam o lixo com uma certa distância,
que parte do lixo volta, né, pra rua,
parte do lixo cai, eles não apanham essa parte do lixo. E uma coisa mais agravante que eu já verifiquei várias vezes, e ontem à noite e sábado à noite e sábado pela madrugada verifiquei novamente, eles circulam para facilitar o trajeto deles, eles circulam muito na contramão, né? Então isso é bastante errado, mesmo estando com as sinaleiras em alerta, mas é extremamente complicado, porque às vezes ali o camarada vem desavisado, com moto, num carro, etc, e pode provocar um acidente.
Cara, só é um carro só que vai a junção do lixo em Santa Cruz. São vários. Todos eles trabalham dessa mesma maneira, né?
Nesse mesmo sistema.
Siga, não leva o lixo.
O meu amigo Jânio diz o seguinte aqui pelo WhatsApp: quem não quer receber críticas, sai da política. Acho que Toninho deve sim uma satisfação à sociedade, até porque ele ocupou vários cargos públicos através do voto público. Um abraço, meu amigo Jânio, que está sempre interagindo conosco aqui.
Queria pedir providência, já tirei uma identidade há 120 dias e até agora nada. E agora peço providência a quem? Marcos do São Miguel. Ao departamento específico da prefeitura que ficou responsável, né? É, eu acho que olha, é vinculado à ação social, né?
É, identidade, não é isso?
Identidade.
É, o que é que está acontecendo em todos os estados do Brasil? É, o governo federal, e de modo especial aqui no estado de Pernambuco, o governo federal, ele vai mudar o formato da identidade, vai deixar assim, tipo, do formato CPF, etc.
Que é um projeto que faz um bom tempo já.
Aí tá. O que é que acontece? Então, os estados, né, para conter despesa, é uma contenção de despesa desnecessária que dá prejuízo à população, eles não têm tido o tratamento devido do ponto de vista de continuar confeccionando os formulários, né, em razão de lá na frente ter uma mudança. Aí muitas vezes as pessoas vão, né, isso já foi matéria de jornal na TV Asa Branca, na Globo, etc. E aí as pessoas vão tirar essas identidades e aí não consegue, leva uma amassada desgraçada em razão dessa questão do formulário. Né? Quando o Estado, através da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Defesa Social, deveria dar continuidade à confecção numa quantidade necessária dos formulários para que as pessoas não
ficassem. Quer dizer, o pessoal vai ficar esperando até quando, né?
Aí ficam esperando.
Enquanto não chega, fica sem o documento,
né? Porque as pessoas precisam desses documentos para.
A minha filha mesmo, ela passou 35 dias para receber uma carteira de identidade.
E aí, pessoas que podem ter passado em algum concurso, podem estar precisando tirar um passaporte para viajar, uma série de coisas, precisando de alguns documentos e sendo penalizado pelo Estado pela demora da emissão dessas carteiras.
É, o senhor, bom dia, Natália Rodolfo ficou com muita vontade de trocar o dedo na peça das linguarudas. Foi, Natália? Diógenes Rodrigues mandou isso, foi.
Explica o
até papo de as buriçocas estão demais aqui no Rio Verde, faz um apelo aí, Heriberto, abraço Heriberto, e aqui a Luciene, faltou na pauta da Câmara a realização de concurso público, que nunca aconteceu, Luciene Cordeiro, que mandou esse recado aqui.
É um projeto do executivo, né, que eu acho que é aprovado pela
Câmara.
Para a Câmara de Vereadores. Sim. Inclusive, pensei que a crítica era para a Prefeitura.
Como é o nome da moça?
A Luciene. Luciene Cordeiro. Luciene do sindicato.
Pronto, pois não.
A Câmara chamou Carlos Lisboa, um rebanho, lá colocou sem ter o concurso público. É isso que o povo está
recomendando. Não, porque veja bem. Tanto a Câmara como a Prefeitura e os outros poderes, né, tem os cargos denominados de cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração do chefe, né, do presidente das câmaras, no caso da prefeitura, do prefeito, governador do estado e assim por diante, e tem os de concurso, né, que é o que a Constituição reza, que todo o ingresso do funcionário público deve ser mediante concurso. Mas não é em razão da reclamação da companheira Luciene, mas isso está sendo discutido internamente, até porque além de ser um preceito constitucional, é uma constante recomendação do Tribunal de Contas, e todos os funcionários da casa, com exceção de Dona Maria de Rosemírio, que é uma figura histórica, né, na Câmara de Vereadores, todos os funcionários são cargos em comissão, e o presidente, no seu tempo hábil, vai obviamente fazer o chamamento para o concurso público.
Eu entendi a parte da prefeitura, até porque está precisando
faz de um
concurso,
né,
público em Santa Cruz, né? Para a prefeitura faz tempo.
Vocês sabem onde está funcionando a Agência do Trabalho agora? Desde sexta-feira está fechada dali da Rua da Pão Quente, Alex, do bairro Novo. Tem alguma informação se houve mudança no endereço da Agência do Trabalho? Até aqui não chegou nada, viu? É que segundo o Alex do bairro Novo, diz que é ali pertinho da Pão Quente, faz tempo que está fechado. 10h14, tchau para todo mundo. Até amanhã.
Até amanhã.
A seguir o programa Manhã da Polo, meio-dia nós teremos hoje a Irmã Dalva, viu? Vamos saber tudo a respeito do a respeito do agora Natália, sinceramente, viu? Eu tô falando, peraí, Natália, eu tô precisando lembrar pelo menos o nome da creche aqui que você me atrapalhou agora.
Alcançando
crianças carentes. Então, hoje meio-dia, Irmã Dalva da Associação Alcançando Crianças Carentes. Então ela vai estar falando a respeito do problema que ela está tendo agora, né? E também do trabalho que a entidade realiza em Santa Cruz. 10h15, vamos ajudar. Meio-dia você vai saber tudo a respeito. Tchau, Natália.
Tchau.
Ralph Leone e o companheiro, que faltou a música dele, mas a gente toca amanhã. A seguir, Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.